Boa tarde, sexta-feira chegou e com ela mais um Sintonia Pública, o nosso programa semanal de pesquisa, dados e estatísticas da Fundação João Pinheiro em parceria com a Rádio Inconfidência. E eu sou Débora Drummond, jornalista da Fundação João Pinheiro. Hoje nós recebemos aqui a Priscila Costa, geógrafa, pesquisadora da Fundação João Pinheiro, para falar um pouquinho para a gente sobre a Divisão Territorial Regional de Minas Gerais, que está sendo adotada agora para análise de dados da Fundação João Pinheiro. Boa tarde, Priscila. Seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, Débora. Boa tarde, ouvintes. É um prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite.
Prazer é todo nosso. Priscila, em 2017, o IBGE apresentou uma nova divisão geográfica regional do Brasil. E a partir de agora, nós, né, em 2019, a Fundação João Pinheiro está adotando essa divisão para cálculo, para análise dos seus dados. Como que isso, a gente explica isso? O que, que mudou? Quais foram as alterações aí na divisão dos municípios em Minas Gerais?
Então, Débora, em 2017... O IBGE apresentou uma nova regionalização, porque durante quase 30 anos ele utilizou as micro-regiões e as meso-regiões. E a fundação, nessa época, o governo de Minas, ele utilizava uma divisão regional estadual própria, que eram os territórios de desenvolvimento. Agora, o governo de Minas e a Fundação João Pinheiro passam a utilizar a mesma regionalização que o IBGE utiliza, que são as regiões geográficas imediatas e intermediárias, essas que foram criadas em 2017.
E como que foram agrupados esses municípios? Qual que é a metodologia que foi utilizada para o agrupamento dos 853 municípios mineiros?
As regiões geográficas do IBGE, o IBGE utilizou a mesma metodologia para todo o Brasil, né? Então, Minas está nessa metodologia. As regiões geográficas, elas foram primeiro identificaram as cidades-polo, né? Os municípios maiores, aqueles municípios que têm alguns serviços de... que as pessoas buscam trabalho, serviços de saúde, serviços de educação, prestação de serviços públicos, né? Então, são municípios maiores que são considerados municípios polo. Então, esses municípios, junto com os municípios que são vinculados a ele, formavam uma regionalização. Então, a metodologia é basicamente feita a partir de centros urbanos próximos que atendem a população nas suas necessidades. Com isso, formaram-se as regiões geográficas imediatas. E a partir de um agrupamento de regiões geográficas imediatas, criaram-se, então, as regiões geográficas intermediárias, né? Que é uma escala entre a região imediata e o estado.
E essa região intermediária, por exemplo, ela tem um município maior que seria o seu polo?
Sim.
Município, por exemplo, com mais de 100 mil habitantes, seria isso?
Pelo menos nas regiões, no caso de Minas Gerais, nós temos 13 regiões geográficas intermediárias. E em cada região, pelo menos um município tem mais de 100 mil habitantes. São municípios maiores, né, que atendem essa demanda da população, de serviço, de educação, né, que eu citei.
Caro ouvinte, você está ouvindo Sintonia Pública, aqui o nosso programa semanal, parceria da Rádio Inconfidência com a Fundação João Pinheiro. E eu sou Débora Drummond, que recebo hoje Priscila Costa, geógrafa, pesquisadora da Fundação João Pinheiro. Estamos batendo um papo aqui sobre a Divisão Territorial Regional de Minas Gerais, né? Essa divisão agora recém-adotada também pela Fundação João Pinheiro. E hoje, falando sobre essa questão das regiões, a Priscila bem explicou aqui, nós temos as regiões imediatas e as regiões intermediárias. Acho que para ficar claro, Priscila, vou dar um exemplo aqui lá da minha região, eu que sou de Bocaiúva, no norte de Minas. Bocaiúva é um município polo, é um município pequeno, né, relativamente pequeno, acho que são cerca aí de 60 mil habitantes, e ele abriga, vamos dizer assim, vários serviços de outros municípios ali ao redor, Guaraciama, Olhos d'Água, Engenheiro Navarro, se não me engano ali Joaquim Feliz também, Francisco Dumont. Então, Bocaiúva seria o polo de uma região imediata, que juntando ali Janaúba, por exemplo, que já está ali para o outro lado, que também oferece uma série de serviços para os municípios menores ali, também seria uma região imediata. reunindo várias regiões imediatas como essas. Eu estou vendo aqui que em Montes Claros, né, que é a nossa região intermediária, nós temos 86 municípios, então devem ser várias regiões imediatas reunidas, formam então a região intermediária de Montes Claros. É isso mesmo, Priscila?
Sim, exatamente. Você explicou muito bem, Débora, exatamente isso. São regiões imediatas que, agrupadas, formam as intermediárias, né? E não existe, como eu te disse, a metodologia, ela é baseada no município polo, nesse fluxo urbano que existe, né? Municípios que precisam de outros municípios para atender a população. Então, formam-se esses núcleos urbanos, esses centros urbanos. Então, não tem... O IBGE não se preocupou assim, ah, eu preciso de que as regiões sejam do mesmo tamanho, tenham o mesmo número de municípios, né? Não é uma divisão certinha, assim, quadrada. Por exemplo, eu posso dar um outro exemplo de uma outra região, Juiz de Fora, que é uma região intermediária, ela tem 146 municípios, né? Então, é uma região grande. Mas, em compensação, ela tem 10 regiões imediatas. Eu tenho Uberlândia, que é uma outra região intermediária, com apenas 24 municípios e 3 regiões imediatas. Então, existe uma diferença grande entre as regiões, né? Então, não é o número de habitantes, nem o número de regiões imediatas que define uma região intermediária, tá? É o fluxo que existe, o fluxo urbano. São esses centros urbanos próximos que vão definir essas regiões.
E não por acaso a maior região intermediária que nós temos seria essa região metropolitana de Belo Horizonte, né, Priscila? Em termos de população, em termos de quantidade de municípios, seria Belo Horizonte.
Isso, isso. Belo Horizonte, né, a capital de Minas Gerais, ela tem quase um terço da população de todo o estado, a região intermediária de Belo Horizonte.
E em termos de municípios também, a gente tem aí 74 municípios, né? Na verdade, não é tão grande quanto o Juiz de Fora, como você falou, que são 146, mas o agrupamento aí, em termos de população, é gigantesco, né?
Isso, não é tão grande igual o Juiz de Fora em termos de municípios, né? A região intermediária de Juiz de Fora, ela contém mais municípios, mas a região intermediária de Belo Horizonte é mais populosa, então ela tem menos municípios, mas tem quase um terço da população total de Minas Gerais.
Bacana, Priscila. E a Fundação João Pinheiro, como órgão oficial de estatística do Estado de Minas Gerais, nós trabalhamos, nós contribuímos para o desenvolvimento desse trabalho do IBGE, né, para essa divisão adotada pelo IBGE, não foi isso?
Sim, participamos sim. Em 2016, a Fundação João Pinheiro foi chamada para participar de reuniões. A Fundação prestou o suporte técnico necessário na discussão. O IBGE primeiramente apresentou um recorte territorial. E nós, junto com os outros técnicos, fomos estudando, avaliando esse recorte territorial e auxiliando, prestando um suporte mesmo para o IBGE na delimitação das novas regiões geográficas.
E agora estamos adotando, como você falou, né? Deixamos de usar nesse momento os territórios de desenvolvimento que foram utilizados nos últimos anos e passamos a adotar na análise dos dados essa divisão do IBGE.
Isso, exatamente. A partir de agora, a Fundação João Pinheiro e o Estado de Minas Gerais vão utilizar as regiões geográficas nos seus estudos regionais.
Excelente. Priscila, foi um grande prazer te receber. Se quiser falar mais alguma coisa aí para o nosso ouvinte, mas te agradeço demais e espero que você volte muitas vezes aqui no nosso programa.
Obrigada, Débora. Eu que agradeço. Uma oportunidade grande estar aqui. Sempre que for preciso, voltarei sim.
Muito obrigada. E você, caro ouvinte semanal aqui do nosso programa Sintonia Pública. Fique com Deus, muito obrigada pela parceria, obrigada pela audiência e vocês continuam aí com o nosso querido Reni. Até a próxima semana, se Deus quiser.